Amém. Como é bom estarmos de manhã já rendendo louvores ao Senhor, adorando ao Senhor, autor da nossa fé, esse Deus que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós e nos fazer igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida localmente aqui na rua Joaquim Távora, conhecida como Igreja Batista de Vila Mariana. Deus abençoe você. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e você que nos ouve pela internet, que está impossibilitado de estar conosco nesta manhã, que Deus também te abençoe onde você estiver agora. E se você não está impossibilitado e não está aqui conosco, porque está aconchegado embaixo do edredom, saia daí e venha dar um abraço quente no seu irmão que está aqui comigo no santuário. Deus abençoe todos vocês. Salmo 52. Por que coisas ruins acontecem às pessoas que amam e servem a Deus? Já teve alguém no trabalho, na escola, na família ou até mesmo na igreja que o perseguiu injustamente? Você é um servo de Deus que leva Deus a sério? Ama o Senhor incondicionalmente, serve ao Senhor continuamente, mas há alguém que persegue você. Há alguém que injustamente fala mal de você, há alguém que injustamente macula a sua imagem perante as outras pessoas, simplesmente porque não vai com a sua cara. Ou porque vem de uma cultura ou até de uma família que é comum falarem mal um dos outros, então eles olham para você e começam a falar mal de você. Sem qualquer razão, sem qualquer algo que você tenha feito. Pessoas boas, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que servem ao Senhor, têm isso nas suas vidas. Quem sabe você tem isso na sua vida. Está sofrendo injustamente por causa de alguém que não foi com a sua cara. Ou por causa de alguém que não gostou do seu jeito. Ou por causa de alguém que simplesmente decidiu atormentar a sua vida. Sente isso? Davi também sentiu. E no Salmo 52... nós encontramos Davi lidando com isso. E a palavra de Deus vai nos ensinar nesta manhã como lidarmos com uma situação dessa que nos faz, não é, sofrer. Isso é uma coisa ruim que acontece conosco. Você ama o Senhor, serve ao Senhor, é dedicado ao Senhor, mas sempre tem alguém que tenta macular, que tenta ferir, que tenta machucar a sua alma e o seu coração. Mas antes vamos orar para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Querido Deus, nós estamos aqui juntos como igreja porque queremos adorá-lo como acabamos de cantar. E o que importa em todo este culto é que o Senhor seja exaltado, Jesus Cristo seja honrado por ser o nosso Salvador e o Teu Espírito Santo que habita em nós seja glorificado, tendo toda a nossa vida, toda a nossa mente, toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento agora, entregues e rendidos a Ele, para que o Senhor fale através do Teu Espírito que habita em nós. Rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude, com a iluminação do Teu Espírito, para que interpretemos a Tua Palavra de maneira que o Senhor seja honrado na beleza da Tua sabedoria. Mas também rogamos que o Teu Espírito nos habilite a aplicarmos a Tua Palavra em nossos corações, em nossas vidas, de maneira que o Senhor seja glorificado e exaltado na beleza da Tua santidade. Peço por mim, Senhor, não permita que em nenhum momento, nada que eu falar aqui, nenhum gesto que fizer, nenhum pensamento que eu tiver macule, atrapalhe, desvie as Sagradas Escrituras na sua exposição pura e plena, porque é a tua palavra viva e eficaz que queremos ouvir nesta manhã. Fala conosco, Senhor, precisamos do Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Se você tem uma Bíblia igual a minha, deveria ter aí, porque isso faz parte do original bíblico. Isso é Bíblia também, é palavra de Deus. Deve estar escrito aí na sua Bíblia assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Isso é Bíblia, isso está no original hebraico. Deus inspirou esse título para que nós entendamos o que está acontecendo aqui no Salmo 52. Qual era o contexto conhecido como Citizen Leben, a situação de vida? Ah, essa é uma expressão em alemão técnica, teologicamente falando, que se usa para interpretar o livro de Salmos. Qual era a situação de vida? Qual era o contexto que envolvia Davi nesse momento em que ele pega ali, provavelmente, um couro de uma ovelha e escreve o Salmo conhecido por nós como o Salmo 52. Mas esse é um hino, um Salmo que Davi escreve e certamente depois dedilhou na harpa, o tornando uma música para ser cantada na congregação de Israel. Mas por que coisas ruins aconteceram ao homem segundo o coração de Deus? Por que coisas ruins acontecem a um homem que serve e ama a Deus com toda a inteireza do seu coração? Em Atos capítulo 13, no versículo 22, nós encontramos a Bíblia dizendo que Davi é o homem segundo o coração de Deus, um homem que anda de acordo com a vontade de Deus, um homem que os seus desejos são os desejos de Deus, um homem que os seus pensamentos são os pensamentos de Deus, tanto que nós temos muitos salmos escritos por esse homem, muita música feita por esse homem, muita poesia que se torna a palavra de Deus feita por esse homem, porque ele reflete com a sua vida, ele reflete com a sua alma, ele reflete com o seu ser, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, as ações de Deus, porque é um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus, segundo a nossa concepção, muitas vezes não deveria sofrer. Um homem que é chamado pelo próprio Deus, um homem segundo o meu coração, não deveria passar por mazelas, por dificuldades, por aflições, por angústias, por desesperos, por solidão. Mas passa. E o que me encanta nesse Deus que nós conhecemos como Senhor das nossas vidas, que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, que depois nos presenteia com a habitação do seu Espírito em nossas vidas, é que esse Deus, ele entende a nossa vida. Mesmo que assentado num alto e sublime trono, como diz Isaías 57:15, ele também habita. Tabernaculeia é a palavra do Antigo Testamento, mora, convive no meio das minhas contrições, das minhas aflições, dos meus desesperos, das mazelas da nossa vida. Esse Deus é fantástico, esse Deus é maravilhoso. Por isso valeu a pena você e a mim levantar num dia frio como hoje. Estão dizendo que de manhãzinha, em algumas regiões aqui em São Paulo, já é temperatura do Alasca. Só que lá tem uma diferença, eles têm iglu, aqui a gente não tem, não é? E a gente sofre barbárie com esse frio. Mas o que fez você levantar essa manhã? Terrível levantar de manhã, sair debaixo do cobertor, do edredom, do saco de dormir, de tirar todos os moletons que você estava usando por cima ou por baixo do pijama, ter que trocar e pegar a roupa do guarda-roupa e botar no corpo gelada,
Não foi assim que você pôs? Não foi assim? E fazer você vir para cá, aí você bota o sapato, ele está gelado. A sensação é que o sapato dormiu na geladeira. Aliás, geladeira nos dias de hoje é aquecedor, não é verdade? Você abre a geladeira, está mais quente do que aqui fora. E você levantou e veio aqui para a igreja. O que fez nos fazer isso? Uma das coisas é esse espírito que habita em mim e em você. Porque se fosse segundo o meu espírito, eu estaria até agora embaixo do cobertor. Abraçado na Denise. Mas o Espírito Santo me acordou e disse, vai para a igreja, meu filho. Aliás, você é pastor, você tem que estar lá. Eu disse, Espírito, não me lembra essas coisas num dia frio desse. Não. Na verdade, o Espírito Santo nos trouxe aqui, porque esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Ele é gracioso. E Ele diz, eu estou assentado num alto e sublime trono, mas eu também habito com o contrito. Eu habito com o aflito. Eu estou no meio de vocês. E assim foi com Davi. Isso aconteceu com ele, um homem segundo o coração de Deus, e isso vai acontecer comigo e com você, homem segundo o coração de Deus. Homens e mulheres, filhos que amam o Senhor, que lutam para servir ao Senhor, servem ao Senhor, terão situações como Davi teve, descritas aqui no Salmo 52. Quais são essas situações? Olha só o texto. Davi, no Salmo 52, 1 a 4, ele revela o que está acontecendo. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Ontem eu conversei com um irmão em Cristo, não é aqui da igreja, fique em paz. Mas conversei com um irmão em Cristo Jesus, que está passando há 10 anos, ele me segredou, há 10 anos, que está passando por aflições, angústias, operadas, maquinadas, planejadas por membro da sua própria família, por gente do seu próprio sangue. E com lágrimas nos olhos, esse irmão em Cristo me diz, pastor, ele mentiu na frente de pessoas que valorizam a minha fé, que valorizam o meu amor ao Senhor, descaradamente mentiu, maculou a minha história de vida, com inverdades, com falsidades, com mentiras, e conforme ele ia me relatando o que está acontecendo, nesses só 10 anos da vida dele, as lágrimas enchiam seus olhos e corriam pela sua face. Que coisa terrível. E assim foi com Davi. Davi diz que a língua desse Doeg, junto com Saul, que vai se envolver na história, urde, planeja, maquina planos de destruição. Essa palavra destruição é deixar no entulho, deixar tudo destruído. A palavra de Deus diz, amas o mal antes que o bem e preferes mentir a falar retamente. Mentiras muitas vezes ditas, expressadas, reveladas, faladas contra a idoneidade, contra a retidão, contra o serviço, contra o amor de um servo de Deus. Isso dói, por isso que esse irmão em Cristo ontem chorava quando falava comigo. Amas todas as palavras devoradoras. Essa foi a narrativa ontem de um irmão em Cristo como nós somos aqui em Igreja Batista de Vila Mariana. uma pessoa machucada, ferida, em 10 anos de luta, de dificuldade, de dor, de mazela, de tristeza, de contrição, por causa de palavras que engolem, que tragam a alegria, a satisfação, o prazer da vida de uma pessoa. Isso está acontecendo nos nossos dias. Isso pode estar acontecendo aqui no nosso meio. Não estou me referindo a ninguém do nosso meio aqui, mas está acontecendo nos nossos dias com uma pessoa que ama o Senhor como eu amo o Senhor e você ama. Que serve ao Senhor como você e eu servimos, quiçá até mais do que nós. Eles estão sofrendo assim. Davi não foi diferente. Abra aí a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 21 e 22. Vamos olhar aí para esse momento da história de Davi, para a gente entender todas essas palavras profundamente avassaladoras, doídas, de Davi no Salmo 52. Davi está fugindo de Saul também por razão nenhuma. Davi sempre foi fiel a Saul. Davi sempre esteve na corte com Saul, sendo leal a ele, sendo fiel ao seu rei. Nunca usurpou o trono de Saul. Um pouquinho mais para frente do que nós vamos ler, tem um momento em que Davi, por duas vezes, tem Saul nas suas mãos. E ele não faz nada contra Saul, mesmo agora já sendo perseguido por Saul, e diz: jamais levantarei as minhas mãos contra o ungido de Deus, para mostrar a lealdade, a fidelidade, o respeito, o amor que esse Davi tem por Saul. Mas porque Saul é um rei carnal, ciumento, rebelde, imaturo, ele vai para cima de Davi, ele persegue a Davi. Mas Deus, na sua providência, dá um filho a Saul, que se torna o amigo mais íntimo de Davi, o amigo mais próximo de Davi, o amigo leal a Davi, assim como Davi era leal a Saul. Deus, então, para honrar essa fidelidade que Davi tem a ele, em primeiro lugar, a Deus, e depois ao rei que Deus instituiu, porque Davi entende que ele precisa obedecer e honrar as autoridades que Deus deu sobre eles. E aqui para vocês, filhos, jovens e adolescentes, honra o teu pai e tua mãe, porque será longas a sua vida, os seus dias aqui na terra. Deus, porque vê Davi fazendo isso, Deus diz: eu vou prover para você, dele mesmo, desse infeliz que persegue você, desse indivíduo insensato que decidiu perseguir você sem razão alguma, um filho saindo dele mesmo, que será leal a você, Davi. Jonatas salva Davi numa situação em que Saul vai pegá-lo, e ele diz: se o meu pai quiser te pegar mesmo, eu vou lançar, o meu arqueiro vai lançar uma flecha, se passar de você, vai embora, se ficar antes de você, você pode ficar. E nós conhecemos a história. Se você não conhece, deve ler depois, em 1 Samuel. Jonatas, em um momento com seu pai, descobre que ele realmente quer tirar a vida de Davi. E então a flecha vai além e Davi foge. Eles se abraçam, se despedem e Davi foge. Nessa fuga de Davi, ele se aloja. Ele sabe que o melhor lugar para se proteger é lá na casa dos profetas, dos sacerdotes de Israel. E então lá em Nob, no gueto dos sacerdotes, Davi se refugia com Ahimeleque. Mas lá entre os sacerdotes havia um indivíduo chamado Adog. Olha 1 Samuel 21:7. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, que estava ali, não é? Que parou também. A casa dos sacerdotes era lugar de parada nas viagens dos pastores por regiões desérticas, áridas da região em que Davi morou. Achava-se ali naquele dia num dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg. Edomita, o maior dos pastores de Saul. Esse indivíduo, já por família, já por raça, já por sangue e cultura familiar, é um indivíduo perseguidor, vende-se por pouca coisa. Sabe por quê? Quem dá início a esses edomitas, que é da terra de Edom, é aquele Esaú de Gênesis, lembra? Aquele indivíduo que vendeu a sua primogenitura para o seu irmão gêmeo. Só que saiu depois, era o mais velho, por ter saído antes de Jacó. Foi ele que deu início a esse povo. E já por cultura, por sangue, porque não se arrependem e não se voltam ao seu Deus, vai passando-se de geração a geração e de geração a geração, e se passam algumas centenas de anos, e esses indivíduos agora continuam se vendendo para a injustiça, se vendendo para a maldade, se vendendo para a perseguição injusta. E quando Saul diz lá no capítulo 22, versículo 8, para que todos tenhais conspiração contra mim, e ninguém ouve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, se referindo a Jonatas e a Davi, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Tudo mentira de Saul. Eu vejo Saul aqui com aquele semblante mentiroso, entristecido, com aquela cara, não é, macambúzia, surumbática, montada, hipócrita. E falando essas coisas mentirosas, que convence essa turma que se vende à injustiça, à maldade. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Ahimeleque, filho de Aitube. Saul fica perturbado com isso, mas ele sabe que ele não deve matar sacerdote. Saul fica perturbado com isso e ele sabe que ele não deve se lançar contra sacerdote. Mas Doeg, o edomita, que vem de uma família que se vende para maldade, de uma família que se vende por injustiça, ele simplesmente não mede esforços para dizimar os sacerdotes de Nob. E só escapa um, chamado Abiatar. No versículo 22 você tem: então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi ainda tem que amargar um sentimento de culpa que ele nem tem. Davi se responsabiliza pela morte dos sacerdotes de Nob. E ele diz: fica comigo, Abiatar. Não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Esse é o contexto. O que que Davi fez para Saul fazer tudo isso? Aliás, o que que Davi fez para Doeg, o edomita, para fazer tudo isso? Nada. Pelo contrário, Davi foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, que está sendo regido e liderado por Saul, de um homem de aproximadamente 3 metros e 5 de altura, conhecido como Golias, que atormentava o exército de Israel. Davi fez isso por amor ao Senhor, independência ao Senhor, mas também por amor e respeito a Saul, o rei do seu povo. Não fez nada para esse homem. Ele não fez nada para Doeg. Mas esses indivíduos agora querem tirar-lhe a vida. Urdem planos de maldade. Preferem a mentira do que falar retamente. Tudo isso que Saul fala no versículo 8 do capítulo 22 de 1 Samuel é mentira. Mentira sobre Davi. Davi nunca... Depois também vai continuar, não, agora já é ungido por Samuel. Ele já ouviu, você é o próximo rei de Israel.
Vocês estão vendo o que está acontecendo nesse país com respeito a poder e autoridade.
O que para nós foi uma realidade há alguns anos e era história para os nossos filhos no livro de história, se tornou realidade para eles nesse ano, o impeachment no Brasil. A despeito de razões ou não razões para esse impeachment, isso é uma briga por poder, isso é uma briga de autoridade, isso é uma briga imatura, injusta, maldosa por poder que existe no coração do homem. Se Davi fosse um camarada maldoso, vendido à injustiça e à maldade, ele havia sido ungido pelo grande sacerdote, juiz e profeta de Israel, chamado Samuel. Samuel diz a ele, você é o próximo rei de Israel, mas ele espera o tempo de Deus em lealdade, em fidelidade, em respeito, em submissão a Saul. E esse Saul quer pegá-lo. Por que coisas ruins acontecem a homens como esse, segundo o coração de Deus? O que Davi fez para esse Doeg, para que ele fizesse isso? Nada, nada. Volta para o Salmo 52. O que você fez para o seu professor, para ele te perseguir tanto? No colégio, na faculdade. E amanhã você vai encontrá-lo. Os Doegs da sua vida. Os Sauls da sua vida. O que você fez para o seu chefe no trabalho? Você ora até por ele todo dia de manhã. Chora em oração para aguentar o ambiente de trabalho. O que é que você fez para os seus colaboradores se você é líder no trabalho? Você ora por eles. Você morre pelos seus colaboradores. Mas eles se tornam doegues e saús na sua vida. O que é que você fez para o seu familiar? Você os ama. Você os quer bem. Você ora por eles todo dia, mas eles se tornaram doegues e saús na sua vida. Por que coisas assim acontecem conosco, Senhor? E nós entramos em crise. E Deus está nos respondendo por que coisas ruins acontecem, inclusive a homens, segundo o coração de Deus. Sabe por que coisas assim acontecem conosco? Para que nós tenhamos a mesma oportunidade que Davi teve. De honrarmos ao Senhor e de adorarmos ao Senhor agora, com atitudes de coração, com ações de almas, com verdades espirituais que glorificam ao Senhor nosso Deus. Qual é a postura de Davi em relação a tudo isso? Qual é a postura de Davi? A atitude de Davi, as coisas ruins que aconteceram com ele. Ao Senhor pertence a vingança. Davi mostra isso. Olha só o versículo 5 a 7. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda. E te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão dele, dizendo... Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Davi não faz vingança por mãos próprias. Davi não é um indivíduo que decide se vingar de Doeg e de Saul. Aliás, logo depois do capítulo 22 e 23 de 1 Samuel, vem o capítulo de Davi se escondendo, não é? Fugindo de Saul e as duas oportunidades que ele tem para matar Saul. E ele não faz isso. Ele preserva a vida de Saul. Ele... Por uma vez preserva, por duas vezes preserva. Saul chega até chorar por causa disso. E ele diz, não vou levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Deus é que manda. Deus é o Senhor de tudo isso.
Ao Senhor pertence a vingança. Ao Senhor pertence a vingança. Eu tenho dito para vocês que muitas vezes a gente interpreta esse texto assim, né? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas não é assim. É tudo para Deus. É Deus dizendo, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Davi diz, o Senhor vai destruir você, não eu. O Senhor vai fazer justiça. Ele há de arrebatar e arrancar-te da tua tenda, te estripará da terra dos viventes. Referindo-se a Doeg e a Saul. Saul não sabemos o que aconteceu. Saul não sabemos. Doeg é tão insignificante que some da história. Mas Saul, nós sabemos o que aconteceu. Perdeu o reino, foi perseguido pelos filisteus, se matou de medo e terror que sentia no seu coração, porque Deus o entregou aos filisteus, e assim por diante. Os justos vão de ver tudo isso. Nós estamos vendo isso, gente. Está aqui, bem à frente dos nossos olhos. Estamos vendo isso, temerão. Temerão. Isso deve dar tremor para nós. Porque se nós estamos do lado do injusto, é bom começar a mudar a sua postura. Se você é desses indivíduos que persegue pessoas injustamente, porque se vende a maldade, a injustiça, começa a mudar. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Porque a história de Saul é triste. Ele passou por dias de enlouquecimento, de terror, e acabou no fio da espada, antes do tempo que deveria, porque Deus encurtou a sua vida. Porque era rebelde, injusto, maldoso, mentiroso. E se rirão dele. Rir aqui é ter satisfação em Deus, porque é Deus quem destrói, é Deus quem faz a coisa. É se satisfazer no Senhor. Então é assim, ó. Se você está sendo perseguido hoje, se amanhã você vai ter um chefe, um professor, um colega de aula, de trabalho, um familiar que vai se tornar um Doeg, um Saul na sua vida, satisfaça-se no Senhor. Descanse no Senhor. Entrega isso ao Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração em aflição, em desespero, em angústia, em perseguição. Por isso se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. A história está na mão de Deus. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na perversidade se fortalecia. Homens que confiam na maldade, homens que confiam na injustiça humana, na perseguição humana, serão derrotados por Deus. O que cabe a mim é você entregar na mão de Deus e suportar a aflição em Deus, se satisfazendo e temendo a Deus, para que Deus faça a obra e então a gente se satisfaça nele, vendo que não vale a pena confiar na abundância dos bens, da força humana, da capacidade humana e muito menos na perversidade que fortalece o coração humano. Essa é a primeira postura. Se você está em perseguição, se coisas ruins estão acontecendo para você, você precisa confiar em Deus e deixar que Deus faça a justiça. E Ele faz. E Ele faz. Eu me lembro que uma das maiores perseguições que eu já enfrentei como pastor, na minha vida pastoral, foi de um grupo, de uma família. Não eram edomitas, mas acho que descenderam de lá. Que perseguiram a mim e a Denise no ministério pastoral. Débora e Daniel não existiam ainda. Chegaram a fazer até reunião de oração para dar errado o meu ministério. Olha só, oravam assim, Senhor, faz com que o ministério do pastor Darcy dê errado. Olha que coisa linda. O que eu ia fazer?
vou sair dando tiro em todo mundo? Chamar os meus irmãos aqui, militares da igreja, vamos fazer justiça em nome de Jesus, vocês são policiais de Cristo. Não posso fazer isso. Ia cortar o pescoço espiritual deles, levando-os a público e expondo. Não, a Bíblia diz que não. Iria afetá-los e feri-los e machucá-los por meio do púlpito? Não. O púlpito é para ser pregada a palavra de Deus, não é para pastor ficar mandando recado para irmão na igreja. Se eu tiver que te mandar recado, eu vou te chamar. E se eu te chamar para vir para o gabinete, vem tranquilo, porque muitas vezes é só para a gente orar juntos. Que todo mundo teme o gabinete. Que nada, isso é um lugar de alegria, de satisfação, de oração. Mas se eu tiver que falar com você, você já sabe, essa é a postura pastoral desta igreja. Nós, os pastores daqui, vamos procurar você e dizer, podemos conversar um pouquinho? E se tivermos que alertar você, exortar em amor, não é? Nós vamos fazer, mas não vai ser daqui. Não vai ser daqui, porque aqui é lugar para expor as Sagradas Escrituras. Não é para eu ficar mandando recado para ninguém. Eu podia ter feito isso, mas Deus diz, não é assim. Não se faz assim. E eu tive que orar, e eu e Denise em oração, em profundo temor, choro, pranto, oramos, Senhor, faz a obra aqui, trabalha aqui. Deus trabalhou naquela época, mas passaram-se uns 12 anos. Estou eu agora como diretor de uma instituição evangélica aqui no Brasil. E foi então ventilado a possibilidade da contratação de duas pessoas daquela família nessa instituição. Outra cidade estavam, na verdade outro estado, onde essa instituição tinha polos evangelísticos, e me perguntaram, você foi pastor dessa gente, não foi? É agora, Senhor. Não, ele diz que a ele pertence a vingança. E perguntaram, você foi, não foi? Eu fui. E aí eles me disseram assim, o que você tem a dizer? Já faz 12 anos que eu não convivo com eles. Quanto a graça já deve ter transformado essas vidas. Quanto a graça de Deus já deve ter amadurecido essas vidas. Quanto a graça... Mas eu estava com meu espírito, sabe aquele espírito de porco? Falava, mete a faca agora, sangra em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo diz assim, em nome de Jesus... Ama com graça, miserável pecador. E eu disse isso. Eu não tenho como dizer nada agora. Fui pastor deles há 12 anos atrás. Essa gente cresceu maravilhosamente na graça, se desenvolveu na graça como todos nós. Não cabe a mim dizer nada. Cabe aos pastores atuais deles. Se deram boa referência, cabe a contratação. E contratamos aquelas vidas. Porque ao Senhor pertence a vingança, não a nós. E muitas vezes Deus vai nos dar essas histórias para provar o nosso coração, se é realmente a gente vive aquilo que a gente lê na Bíblia. Se a gente faz aquilo que a gente aprende junto aqui na Bíblia. E quando a gente não faz, e eu também não faço, muitas vezes a gente tem que pedir perdão e dizer, Senhor, pequei, me perdoa. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, amém? Segunda postura de Davi, primeira é ao Senhor pertence a vingança, segunda é louvor, adoração ao Senhor, ele confia e espera no Senhor e o adora por isso. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Essa é uma expressão que promove o futuro de Davi. A oliveira verdejante na casa de Deus eram oliveiras plantadas no pátio do templo, no pátio do tabernáculo. Quando Davi visitava, ele via essas oliveiras em volta, aos arredores. E a oliveira, ela é uma árvore de longevidade, dura muito. É uma árvore produtiva, produz muito. E é uma árvore atrativa. Num lugar que tem 42 graus centígrados, a sombra de uma oliveira faz bem pra caramba. As azeitonas da oliveira davam azeites para a alimentação, para a higienização. Ela usava-se azeites aromáticos como hidratantes perfumantes. Quando ele diz, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, ele está dizendo, Deus há de honrar a minha confiança nele. E honrou. Saul não foi uma oliveira verdejante na casa de Deus. Saul não passou de um arbustozinho seco em Israel por um tempo. Saul não passou de um monte de galho e folhas secas, improdutivas, não atrativas para Israel. Aliás, por causa de Saul, Israel curtiu dias muito difíceis, muito aterrorizantes. Por causa de Davi, que confiava no Senhor, Israel experimentou e usufruiu de delícias com o Senhor. São os momentos na história de Israel mais deliciosos, mais prazerosos, mais produtivos, mais belos que Israel já experimentou. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Mas ele está escrevendo isso quando ele está fugindo ainda, não é? Quando ele está lidando com toda essa perseguição, porque ele tem esperança, ele confia, confio no amor leal de Deus para todo sempre. Deus vai fazer justiça. Por isso ele é capaz de fazer essas predições proféticas sobre o seu reinado. E dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. É isso. Ele é um indivíduo que confia no Senhor. É um indivíduo que espera no Senhor. Quem sabe você está passando por momentos muito difíceis. Sua história é a mesma de Davi. Perseguições injustas, aflições infundadas, momentos de vidas terríveis que fazem você chorar toda manhã, sofrer todo dia, porque pessoas insistem em atormentarem a sua vida injustamente. E para piorar isso, você é um servo leal a Deus, ama o Senhor. E nós entramos em crise, por quê, Senhor? Por que coisas ruins assim acontecem a pessoas como eu, como outros irmãos que amam e servem ao Senhor, para que possamos experimentar e usufruir de toda essa história linda que Davi experimentou e usufruiu. E lá na frente possamos também ser chamados pelo próprio Deus. Muito bem, André, homem segundo meu coração. Muito bem, Sueli, mulher segundo o meu coração. Muito bem, Lucas Slobinho, um jovem segundo o meu coração. Muito bem, Igreja Batista de Vila Mariana, uma igreja segundo o meu coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Como a tua palavra é viva e eficaz. E nesta manhã, Senhor, o nosso coração é consolado, é confortado, é alegrado, é satisfeito em Ti. Mesmo que estejamos, Senhor, passando por momentos tão difíceis, por momentos de lutas incansáveis, injustas, maldosas, fraudulentas contra nossas pessoas. Mas temos um Deus que há de agir no seu tempo e que merece toda a nossa confiança no teu amor leal, para que no seu tempo e segundo a tua vontade, a tua maneira santa de agir, haja, Senhor, a favor de todos os teus servos que estão lidando com coisas ruins, mesmo te amando e servindo ao Senhor de todo o coração. Anima o nosso coração, Senhor. Conforta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, Igreja Batista de Vila Mariana. E que vocês sejam fortalecidos pela graça do Senhor. Todos vocês que estão nos ouvindo aqui no santuário e pela internet nesta manhã.